Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, será bem-vindo ao programa Além do Horizonte, sou Lara Lee. Foi inaugurada no dia 12 de abril a Feira de Livros de Londres. A China International Publishing Group e a editora Dolphin Books participaram do evento com o lançamento dos livros bilíngues O Pavilhão da Peônia,de Tang Xianzu, da dinastia Ming, e as seis tragédias de Shakespeare, respectivamente em chinês e inglês. O dramaturgo Tang Xianzu viveu no mesmo período de William Shakespeare. Com o lançamento das obras de dois grandes escritores, as editoras chinesas querem homenagear os 400 anos do falecimento de Tang Xianzu e de William Shakespeare. Escrita em 1598,O Pavilhão da Peônia é a obra mais relevante de Tang Xianzu. A obra descreve o romance comovente entre a moça Du Linyang e o intelectual Liu Mengmei. A sinóloga da Grã-Bretanha e ex-responsável pelo departamento chinês da Biblioteca Britânica, Frances Wood, comentou que os dois dramaturgos,apesar de possuir diferentes experiências de vida, mostraram igualmente uma interpretação profunda sobre as afeições do ser humano, nomeadamente o amor.
Shakespeare's having to write plays in order to earn his living. Tang Xianzu is very different.
William Shakespeare tinha que escrever para sobreviver, mas Tang Xianzu não precisava. No entanto, quando se lê as obras dos dois,descobre-se que os amores românticos descritos por eles são muito semelhantes. Ao longo dos 400 anos após o tempo destes dois escritores, os sentimentos dos seres humanos se mantêm quase inalterados. Mesmo que o amor nos torture, continuamos a buscá-lo. É exatamente o tópico que Tang Xianzu e William Shakespeare nos contaram.
Segundo a sinóloga, o grande reconhecimento mundial de Shakespeare não se separa da qualidade das traduções multilingues. E da mesma maneira, cabe ao tradutor a missão de apresentar o patrimônio literário de Tang Xianzu. Na versão publicada pela editora Dolphin Books, o tradutor foi o Sr. Xu Yuanchong, candidato ao Prêmio Nobel de Literatura em 1999.
One of the things I thought that the translator is absolutely brilliant at is the verse.
A excelência da tradução de Xu Yuanchong é que ele mantém na versão inglesa o ritmo da antiga melodia chinesa. Quando lê a obra, parece ouvir a melodia da ópera Kun.
O drama O Pavilhão da Peônia foi um roteiro para a ópera Kun, que é considerada ancestral de todas as óperas chinesas.A antiga melodia foi tombada na lista de patrimônios imateriais da humanidade pela Unesco em 2001. Na cerimônia de lançamento do novo livro, os artistas apresentaram um trecho da ópera O Pavilhão da Peônia. Vamos apreciar.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Eu sou Laura Lee.
E eu sou Felipe Hu.
No programa de hoje, gostaria de apresentar um documentário que retrata a história de um chefe que faz sushi japonês e o seu conceito de valor pela profissão e pela vida. O filme chama-se Zero Dreams of Sushi, dirigido pelo diretor norte-americano David Gerb.
O filme é dirigido por David Gelb e mostra o dia-a-dia de Jiro Ono, especialmente o seu amor e ideologia sobre o sushi. Considerado como o melhor sushi-man do mundo, o chef é o mais velho a receber 3 estrelas do famoso guia Michelin. Ele é um exemplo profissional que optou por focar a carreira em uma área bem específica, mas exercê-la de forma extraordinária.
その自分がやろうと思った仕事、それにもう没頭しなきゃダメです。
Quando você decide uma profissão, tem que se dedicar de corpo e alma. Ame a sua profissão. Não faça queixas. Aperfeiçoe as técnicas até ao final da sua vida. Eis o segredo do sucesso.
Diga になるんじゃないかなと私は思いますけどね。
Jiro Ono tem 90 anos de idade e leva mais de 75 anos fazendo sushi. Ele considera que ainda não chegou à perfeição e procura sempre melhorar sua técnica. A experiência no restaurante do Jiro, para muitos, é uma coisa inesquecível. Não só pela qualidade da comida, mas também pelo cuidado nos detalhes que podem ser insignificantes.
Todos os ingredientes, como peixe, fruto do mar e vegetais, são pescados e comprados diariamente. Jiro Ono estuda cada um dos seus clientes, organizando a mesa de tal forma que ele sabe de cabeça onde cada um deles se vai sentar. À primeira vista, parece uma regra muito formal, mas o objetivo é diferente. A organização serve para saber o tamanho de cada sushi e saber o lado correto do prato que ele vai utilizar para colocar cada peça, dependendo se a pessoa é destra ou canhota. É essa empatia e cuidado nos detalhes que faz a diferença entre uma refeição comum e uma experiência inesquecível.
O restaurante do Jiro tem basicamente 10 lugares e lista de espera de pelo menos 1 mês. Os custos de sushi chegam até $300, mas o processo de tomar a refeição demora não mais que 30 minutos. Aqui serve apenas sushi e nada mais.
O que realmente chama a atenção é a essência do que é ser realmente cozinheiro e amar de corpo e alma a profissão. Você tem todo o direito de não gostar desse tipo de comida, mas é praticamente impossível não admirar a postura de trabalho desse senhor. Mesmo após mais de 70 anos na profissão, ele ainda acredita que precisa de melhorar sempre e chegar ao topo. Costumo repetir a mesma coisa na procura de me aperfeiçoar. Vou andar sempre para a frente até chegar a um topo que não sei onde fica.
O documentário também mostra a vida de quem trabalha com Jiro, principalmente seus filhos e pessoas que têm a esperança de se tornar mestres do sushi. O processo pode levar até 20 anos e muitos deles investem anos de prática antes de aprender a cortar os peixes. Até não dominar cada técnica, não podem passar a seguinte. Nakazawa é um aprendiz senior. Ora, ele aprendeu a processar o peixe. O sabor, porém, foi recusado pelo mestre.
Além da qualidade da comida e os detalhes delicados, o sucesso de Jiro é também graças à colaboração de várias outras pessoas. No caso deles, os fornecedores são mais essenciais.
No leilão diário realizado no mercado de peixe Tsukiji de Tóquio, o fornecedor de atum Fujita compra sempre o melhor para a loja. Ele diz que a confiança do Jiro o faz sentir honrado.
Diariamente, o filho de Jiro vem ao mercado de peixe Tsukiji de Tóquio para comprar os ingredientes necessários para fazer a comida. O restaurante tem fornecedores exclusivos. Em relação às matérias-primas, eles são mais profissionais do que nós. Estabelecemos uma relação de confiança, diz o filho de Jiro.
O cuidado nos detalhes e a paixão pelo trabalho é, sem dúvida, a melhor carta de apresentação. O restaurante de Jiro fica em um espaço simples de um prédio comercial ao lado da estação de metrô de Ginza. Ele não está localizado na rua mais movimentada de Tóquio e também a infraestrutura não é de alto padrão como muitos outros restaurantes famosos.
Entretanto, é considerado um dos melhores restaurantes de sushi do mundo. Entrou na elite dos restaurantes e ganhou as 3 estrelas Michelin. As reservas somente são possíveis com meses de antecedência. Não tem propagandas na TV e o site é muito simples. O que é que faz esse restaurante diferente? Com certeza é a paixão no trabalho, o cuidado em oferecer o melhor e o trabalho em equipe funcionando quase de forma perfeita. Tudo isso é concentrado em cada peça de sushi. Olhe sempre para a frente, não deixe de se esforçar e de aperfeiçoar as técnicas. Esta é a lição que meu pai me ensinou.
Como é que você vai fazer?